Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 2 de abril. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, a gente vai conversar com a coordenadora do CODEME, o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Juí, sobre a última reunião que aconteceu nesta semana sobre o diagnóstico econômico de Juí e região, que foi apresentada pelo SEBRAE junto à comunidade ijuiense. Fique ligado no programa de hoje, confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Então, a nossa convidada do programa Gestão Social e Cidadania deste sábado é a pastora Ana Reis, que também é coordenadora do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Juí, o CODEME, que vai conversar com a gente sobre o diagnóstico econômico de Juí região, que foi tema de um seminário realizado na última quinta-feira do CODEME de Juí. Bom dia, pastora. Obrigada por nos atender.
Bom dia, Valéria. Bom dia a todos os ouvintes e um abraço especial estendido a toda a Unijuí. A palestra que aconteceu foi na quarta-feira, dia 30, às 19 horas, no Sindicato dos Comerciários, a quem nós já aproveitamos e agradecemos pela generosidade e a cedência do espaço, que nos comportou muito bem naquela ocasião.
Pastora, quem é que fez esse diagnóstico econômico de Juí e região? Quem deu essa palestra? E como que foi elaborado, né, os critérios utilizados?
Esse diagnóstico territorial do Noroeste Colonial, ele foi elaborado pelo SEBRAE. Ano passado, ele foi apresentado aos prefeitos que integram a AMUPLAN. E em vista disso, como CODEME, achamos interessante que mais pessoas também pudessem se apropriar desse diagnóstico. Vários diagnósticos são feitos, elaborados, e o SEBRAE eu faço também com muita propriedade. E pensando em todo o planejamento estratégico do município de Juí, julgamos ser interessante que a gente pudesse ouvir, a partir de um organismo, de uma entidade como o SEBRAE, as perspectivas ou o diagnóstico que eles fazem da nossa cidade em comparação também com a região. Quem foi o nosso palestrante na noite da quarta-feira foi o senhor Cláudio Miro Reis, ele que é um dos representantes e ele é gestor de políticas públicas da região Noroeste. O senhor Cláudio Miro, então, nos apresentou o DET, que é o Desenvolvimento Econômico Territorial, com base nesse diagnóstico elaborado pelo SEBRAE. Perguntando-se, né, qual é o desenvolvimento econômico que deve acontecer numa região com vistas à melhoria da qualidade de vida da população, né? A gente sempre lembra que desenvolvimento e progresso nem sempre foram e tampouco são a mesma coisa, né? Na verdade, o progresso, ele não está tão preocupado com uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, enquanto desenvolvimento, sim, ele traz no seu bojo toda essa prerrogativa de que ações integradas possam garantir a cidade, as pessoas que vivem na cidade, naquela região, uma melhora na qualidade de vida. Dentre os vários momentos, tanto da apresentação do diagnóstico quanto na discussão e na conversa posterior, verificamos que há uma necessidade muito grande de que um mote das nossas compras, de todos os bens que circulam, fique no município. E para isso, há uma necessidade de nós fortalecermos também as indústrias pequenas, micro e pequenas indústrias, também médias de grande porte, também agroindústrias familiares da própria cidade. Pensando desta forma, os recursos captados, eles ficam na cidade e acabam sendo reutilizados e investidos em outras áreas dentro da própria cidade. Ou seja, movimenta o comércio, movimenta a economia dentro da cidade. Isso é muito importante. E nós temos por conta que muitas vezes a gente mesmo não conhece. Quais são as indústrias, qual é o comércio, o que é feito em Ijuí, o que é da nossa terra ou da nossa região, e que a gente poderia, quem sabe, investir mais, explorar mais e valer-se mais até para um desenvolvimento local maior.
Correto. Tem também essa questão que Ijuí é um polo da educação, da saúde, e também na outra entrevista que a gente fez, ainda no ano passado, do segundo seminário que aconteceu, a nossa entrevistada dizia que Ijuí também é um polo de turismo. Você concorda?
Sim, há essa perspectiva, há toda essa área de desenvolvermos mais. De acordo com a pesquisa do Sebrae, Ijuí, o comércio, ele é, na questão de movimentação, ela é a maior área em Ijuí, seguida pelos serviços, pelos estabelecimentos de agronegócio, pela indústria, pela construção civil e pela agropecuária. Seriam 6 maiores pontos de desenvolvimento da cidade. Então, nós devíamos nos perguntar agora, a partir desse diagnóstico, onde seria o nosso gargalo dentre esses pontos, né? Eles todos estão, de fato, bem desenvolvidos, eles apresentam necessidades de investimento, de melhoria, de adaptação, e isso tem que vir de todas as partes, né? Da própria pessoa que administra, mas também de políticas públicas, né? E de uma conscientização dos cidadãos para que essa área possa ser desenvolvida e investida e, inclusive, também adquirida pelo cidadão daquilo que é da nossa região. A partir disso, agora, Valéria, a gente devia se perguntar o que não está contemplado nesses grandes pontos, do qual, então, também a questão do turismo não entrou, ainda que poderia entrar alguma coisa nos serviços, mas não entrou tão bem ali, expressa. Como poderíamos desenvolver mais? Quais seriam as áreas que a gente julga que deveriam ser investidas, melhoradas ou até desenvolvidas porque nós não temos? Essa pergunta é a pergunta que também nos deixou como tarefa de casa. O fim do nosso encontro de quarta-feira à noite, ele desafiou aos participantes e às participantes que levassem para casa a pergunta: o que faz com que eu continue em Ijuí, more em Ijuí, convide alguém para vir em Ijuí? O que a gente diria? Isto é atrativo, isto é bom em Ijuí e disto eu não abro mão. E a partir dessa pergunta, então, o que ainda nós precisaríamos investir, melhorar e acompanhar? E quando a gente faz um levantamento, a gente começa a olhar por si próprio e dentro das nossas instituições, nossos organismos representativos, a gente vai perguntando, a gente vai ouvindo, a gente às vezes começa a ampliar ideias que a gente antes talvez não tinha. Muitas vezes a gente não consegue sozinho ter uma dimensão maior de um todo. A gente muitas vezes fica apenas na parte. Cada parte é importante, mas todas as partes devem colaborar para o todo. Senão nós vamos ter um todo fracionado que não colabora para uma melhoria na qualidade de vida de toda a população. Então, esse olhar, ele precisa acontecer. Por isso, esse encontro de quarta-noite, ele continua nas reflexões. E no dia 7 de abril, quando teremos a reunião ordinária do CODEME, às 8h30 da manhã, no terceiro andar do prédio do Banco do Brasil, junto ao auditório da CEPLAN, ali nós queremos então conversar, a partir do diagnóstico, a partir dessa pergunta, essas perguntas orientadoras, do trabalho que tivemos nas nossas instituições, organismos, quais são dentre os pontos elencados que nós deveríamos olhar. Então, fazermos um levantamento. Bom, a partir desse levantamento, por onde vamos começar? Nós não podemos sonhar de um planejamento que contemple tantas áreas ou tantos pontos sem nós termos definido nesse planejamento estratégico curtos, médios e longos prazos. E também não podemos imaginar que uma cidade consegue pegar todos os seus pontos, que são necessidades, que são apontados, e a gente vai trabalhar todos ao mesmo tempo, a gente não faz nada. Então, precisamos ter elencado que, o que nós temos, o que está na nossa, no nosso horizonte, pensando no plano de, estratégico de desenvolvimento da cidade, mas começar por algum lugar. E como CODEME, junto ao Poder Executivo e também Legislativo, queremos ser um elo de ligação, visto que todos os integrantes voluntariamente estão ali representando várias instituições e agora teriam a tarefa de poder levar, trazer isso de volta e dizer, bom, a partir daqui, vamos elencar pontos por onde vamos começar e como a gente também, nas nossas instituições e como cidadãos, podemos atuar, trabalhar e fazer com que isso que é sonhado, que é desejado, que é pensado, também se torne concreto e realidade.
Esta é Ana Isa dos Reis, coordenadora do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Juí, e fala sobre a reunião de quinta-feira sobre o desenvolvimento econômico de Juí e região. Daqui a pouco retornamos novamente com a entrevista.
Notícias da semana.
Curso no Rio de Janeiro ensina português a 70 estrangeiros refugiados. 70 estrangeiros vindos de países como Congo, Síria, Haiti e Colômbia estão inscritos no curso de português pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O curso deve durar em torno de 6 meses. O superintendente da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Miguel Mesquita, afirmou que o Rio de Janeiro é o segundo estado que mais recebe refugiados no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. Os estrangeiros vão aprender também sobre a cultura brasileira. Segundo a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, em 2015, o Rio de Janeiro tinha 2.100 refugiados. Os pedidos de refúgio e visto humanitário têm crescido no Brasil com o agravamento das guerras e crises humanitárias no mundo. Estudo aponta que mais de 10% dos homicídios do mundo acontecem no Brasil. Em 2014, mais de 59.627 pessoas foram vítimas de homicídios no país. Com isso, a taxa de homicídios se elevou para 29 mortes por 100 mil habitantes. É o que indica o Atlas da Violência, feito em parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Os números indicam que, de todos os homicídios que acontecem no mundo, mais de 10% acontecem no Brasil. De acordo com o pesquisador do IPEA, Daniel Cerqueira, a situação é preocupante e gravíssima. Ele avalia ainda que, com o Estatuto do Desarmamento em 2003, aconteceu uma pequena diminuição e agora, recentemente, voltou a crescer o número de homicídios. O Atlas da Violência faz um diagnóstico sobre a questão dos homicídios, com um olhar sobre várias dimensões. É uma espécie de chamamento para toda a sociedade se juntar em torno de um pacto para reduzir os homicídios. Conforme o pesquisador, o pacto tem que ser liderado pelo governo federal, estadual e municipal e ter o envolvimento de toda a sociedade civil, organizada e desorganizada.
Boletim Rádio Web.
Toda criança que sofre violência sexual é encaminhada para um hospital e é submetida a perícias. Como se não bastasse ser vítima, ainda precisa passar por procedimentos necessários para aprovação do crime. E para isso, o ideal é um lugar com infraestrutura adequada. Por isso, o Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil, CRAI, localizado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, na capital gaúcha, recebeu novos equipamentos para realizar exames físicos e psíquicos em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Dentre os bens doados, frutos de acordo em inquérito civil pela Promotoria do Consumidor, estão uma mesa para perícias clínicas e um colposcópio, um aparelho utilizado em exames ginecológicos, além de leitores ópticos e notebooks. Para a promotora da Infância e Juventude, Denise Vilela, a doação fará diferença no dia a dia do trabalho da Promotoria da Infância.
Quanto melhor as condições do perito, utilizando essas novas tecnologias de ponta para conseguir realizar as perícias que nos dão credibilidade dentro de um processo, seja ele crime ou pericial, a sociedade está ganhando, a criança está ganhando na proteção de seus interesses. A criança ela tem que ser recebida, ela tem que ser avaliada, ela tem que ser periciada em um ambiente acolhedor.
O CRAI atende, em média, 150 crianças e adolescentes por mês vítimas de violência sexual. local. São vítimas não só de Porto Alegre, mas de todo o interior do estado. Cada atendimento se desdobra em perícias físicas, psíquicas e saúde, aumentando o volume de trabalho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
Câmara aprova aumento da pena para o crime de feminicídio. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o aumento da pena do feminicídio, caso o crime seja praticado no descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. O projeto, que altera o Código Penal, aumenta a pena de um terço até a metade. O texto de autoria do deputado Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, ainda será apreciado pelo Senado Federal. No texto aprovado foram incorporadas medidas, como o agravamento da pena no caso de o crime ser contra pessoas portadoras de deficiência degenerativas que acarretem vulnerabilidade física ou mental, e também se for cometido na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. O Código Penal prevê a pena de reclusão de 12 a 30 anos nos casos de homicídio contra mulher por razões de condições do sexo feminino. Na justificativa, o autor afirmou que a violência contra a mulher é uma triste realidade do país, mesmo após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. O deputado afirmou que aqueles que cometem o feminicídio descumprindo medida protetiva precisa ter punição maior. Conforme o deputado, a alteração legislativa proposta representa um avanço na luta das mulheres contra a violência doméstica e familiar. Hoje é Dia Mundial do Autismo. Para marcar a celebração, a Comissão em Defesa do Direito da Pessoa com Autismo fez na última quarta-feira o debate Autismo e Protagonismo, no auditório da OAB do Distrito Federal. Conforme advogada e presidente da Comissão em Defesa do Direito da Pessoa com Autismo, Adriana Monteiro, existe uma lei específica e nacional, a Lei 12.764 de 2012, conhecida como a Lei Berenice Piana. De acordo com a advogada, antes a lei se discutia muito se o autismo era uma deficiência. Ela explica que antes os direitos eram negados em função de não se reconhecer a pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência. A partir da promulgação da lei, a pessoa com autismo passou a ter garantidos todos os direitos da pessoa com deficiência. A advogada lembra que todas as pessoas têm os mesmos direitos. No entanto, em função da deficiência, existem alguns direitos que, por alguma questão de negação de direitos históricos, hoje se tenta reparar com legislações. Sobre o autismo, a advogada esclarece que é uma condição que traz à pessoa transtornos sensoriais, fazendo-a sentir e enxergar o mundo de uma forma diferente. Voltamos com a Anaísa dos Reis, ela que é a coordenadora do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Juí. É necessário que todas essas seis áreas principais de Juí caminhem juntas, mas tem que ter um começo também, que como você falava antes, a qualidade de vida da população nem sempre caminha junto com o progresso, mas sim com o desenvolvimento. Então, no próximo dia 7 de abril, tem a reunião do CODEME. Este seria o próximo encontro, então, para definir o plano estratégico, ele que vai até 2030, não é mesmo?
É a ideia de nós elaborarmos, quem sabe, até 2030. Esse encontro do dia 7 de abril, ele vai criar pistas para o seminário que vem a calhar sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento, o PEP, né? Então, é muito importante que a gente, porque às vezes nós elaboramos um plano tão bem elaborado, tão legal, tão bonito, mas que às vezes a gente não sabe por onde começar. Então, a gente ter esse plano, mas termos estratégias de ação, né? E termos isso claro, por onde nós vamos começar. Mas eu sempre digo, é muito importante, a democracia, ela tem dois olhares, ela tem um olhar muito bom, que ela faz com que a gente possa olhar a partir do olhar do outro, né? O outro também tem a sua opinião, ele também pode manifestá-la. Qual é o ruim, às vezes, da democracia? Que todos falam e ninguém toma essa, ninguém sistematiza e toma peito para dizer, tá, nós vamos começar por aqui então. Então, a democracia, na verdade, ela precisa ter no seu bojo essas duas áreas. Ela precisa contemplar o olhar de todos, a opinião, sistematizar isso e daí acontecerá ação, né? E como CODEME, junto a todas as pessoas, e muitas das quais nós tivemos um seminário ano passado, do qual tu falavas, Valéria, um encontro muito especial, coordenado pelo CODEME, do qual foram nossos palestrantes, professor Sérgio Alebrandt, o professor Martinho Kelme, o professor Romualdo, onde eles diziam um pouco isso, olhando para a Ijuí, né, olhando para um planejamento estratégico, e a partir agora do diagnóstico e dos vários outros que nós conhecemos, de ouvir as instituições, de ouvir o povo, o que nós vamos elencar e por onde nós vamos, então, sistematizar e começar uma ação, e isso é muito importante, envolve todas as pessoas, né, envolve também os nossos candidatos a prefeito, candidatos a vereadores, esse é um ano de eleições. Seria muito importante que essas pessoas se apropriassem, porque elas vão estar adiante do povo e vão ter um poder de agir, de colocar em prática, né? E o povo está por dentro de toda essa preparação, de toda essa caminhada, para que também possa dizer, olha, esse é o sonho que nós temos como cidade. O sonho de cidade, ele é maior do que um sonho de um partido político ou de algumas pessoas. Ele é um sonho que vem a calhar para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Por isso, é algo muito sério, e me lembro de uma das falas do professor Sérgio Alebrandt, que ele dizia assim, é nós olharmos para cada cidadão com um olhar de carinho, pensando que esse cidadão, ele tem uma cadeia na qual ele está envolvido. É a sua família, é o seu emprego, é a sua cidade, é o seu bairro e a sua cidade. Então, nós precisamos levar em conta que a cidade de Juí, ela é feita de pessoas. As pessoas são diferentes, mas elas têm sonhos, expectativas e frustrações, e essas não podem deixar de ser levadas em consideração, pensando que a qualidade de vida, ela é para toda a população, e não apenas para uma parte ou uma parcela dela, mas de uma grande população da cidade. E um dado muito interessante, e eu acho que é importante que a gente possa compartilhar, que foi trazido nesse diagnóstico pelo SEBRAE, que Ijuí, ele recebe conceito A no que tange a emprego, renda e saúde. Para nós foi uma surpresa. Mas dentro desse diagnóstico, numa pesquisa elaborada por uma entidade bastante séria, do qual o SEBRAE, então, trouxe esse resultado para nós, então, Ijuí tem conceito A nessas três áreas, emprego, renda e saúde. Então, é uma cidade que tem crescido, é uma cidade que tem mostrado que tem potencial e que a gente poderia desenvolver muito mais com a ajuda e com uma estrutura, com um planejamento estratégico sério e do qual seja a cidade que diga, nós queremos caminhar para esse lado, para essa direção, em vista de uma cidade melhor e automaticamente a cidade melhor também, toda uma região melhor.
Sim, correto. Você falava também da questão da democracia, a participação das pessoas. Às vezes as pessoas pensam, né, será que eu posso participar da reunião? Como é que funciona isso? As pessoas podem participar, podem dar sua opinião, como é que funciona?
Podem e são convidadas. Na quarta-feira à noite, nós tivemos a grata alegria de termos muitas pessoas, cidadãos ali, pessoas que não estavam representando nenhuma organização ou instituição, mas que estavam ali por cidadãos. Nós também queremos saber, queremos nos apropriar e verificar aonde estamos indo e o que nós podemos colaborar. Então, a reunião do CODEME, mesmo que ela tenha como pessoas que têm direito a voto, os representantes titulares dessas 14 entidades que fazem parte, que integram, ela é aberta para todo cidadão. É importante que as pessoas se apropriem daquilo que é nosso, né? Muitas vezes nós ficamos numa zona de conforto, porque a democracia também faz isso, né? Todos podem decidir, mas às vezes a gente acha, a minha opinião ela é tão pequena que ela nem vale muito, né? A opinião de todos é muito importante, só que esta opinião ela precisa ter uma base. E muitas vezes na democracia, a base de opinião sou eu mesma, né? Eu não consigo olhar para outra pessoa que está do lado, eu olho para mim mesma. E é muito importante que a gente consiga olhar a partir também do óculos da pessoa que está do meu lado. A democracia, ela pressupõe que os meus pés, eles não levem em conta apenas o chão que eu piso, mas que olhem um território maior do qual eu faço parte. Um plano para uma cidade que a gente leve em consideração a cidade como um todo, né? Por isso nós dizíamos, ela não pode se restringir, o plano não pode se restringir a um partido político ou a uma outra pessoa. Ele tem que levar em conta a qualidade de vida da população, olhar a população, os sentidos sempre bem aguçados e nos perguntar para onde nós estamos caminhando, né? E como nós podemos fazer que essa caminhada seja uma caminhada de qualidade, aonde não tenha pessoas que disparam lá na frente e várias outras pessoas que ficam caídas no caminho. A gente pode dizer que o sistema capitalista na qual nós vivemos, esse sistema de mundo, ele prega e desenvolve um individualismo muito grande. É importante que eu esteja bem, importante que eu esteja lá na frente, mas eu sozinho não sou ninguém. Eu preciso me dar por conta de que a minha individualidade, ela é muito importante, mas ela também se dá no coletivo. A coletividade é ela que garante uma qualidade de vida para as pessoas e um lugar bom. Não adianta só dizer, ah, esse lugar aqui é muito legal, mas eu não posso sair da minha casa para fora, porque falta questões básicas, falta segurança, falta uma série de coisas, falta emprego, falta renda, né? Eu preciso me dar por conta que a minha individualidade, ela também se dá numa construção do coletivo. Então, também temos que ver, temos pessoas que estão ficando pelo caminho, ou segmentos, ou instituições, né? Ou áreas da cidade, como nós podemos também empoderá-las para que elas também possam trabalhar, desenvolver-se e, dessa forma, colaborar para um bem comum muito maior do que aquilo que a gente, às vezes, poderia, por nossa própria razão e força, sonhar.
Certo, então, esta foi a pastora Ana dos Reis, também coordenadora do CODEM, o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Juí, que conversou com a gente no programa Gestão Social e Cidadania de hoje sobre o diagnóstico econômico de Juí, região e todo o seu potencial de crescimento, que vai ser pauta para o próximo encontro sobre o planejamento estratégico do município, que vai se estender até 2030. Obrigada, pastora Ana, e também coordenadora, pela participação no programa.
Muito obrigada, Valéria. Fazemos votos de nos encontrarmos todos 7 de abril, 8h30 da manhã, prédio do Banco do Brasil, terceiro piso, no auditório da CEPLAN. E também teremos esse material do nosso encontro, do diagnóstico, apresentado na quarta-feira pelo SEBRAE, pelo senhor Cláudio Miro Reis, à disposição, tanto no site do CORED Noroeste, quanto no site da Prefeitura. Então, também, os cidadãos e as instituições podem acessar, valer-se disso e poder também conseguir aprender disso e verificar o que a partir desse diagnóstico agora nós fazemos com ele, né? O diagnóstico ele vem para nos ajudar, mas temos que fazer algo com ele. Então, um convite para que todas as pessoas possam se apropriar desse diagnóstico, tantos outros, quem sabe, que conheço, e nos perguntar para onde vamos agora, onde vamos começar. Convidamos você e convidamos. Você é cidadão, tão cidadã dessa cidade quanto todos os outros. Faça valer o seu direito e o seu dever.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.